Wilson Pérez, especialista econômico da CEPAL, muito obrigado pela sua entrevista à ONU News.
Muito obrigado pela entrevista. Hoje foi um dia importante, foi a apresentação do informe sobre investimento estrangeiro e a recepção por os jornalistas foi boa, a recepção também, eu acho, pela comunidade de empresas e sociedade vai ser boa.
Bom, Wilson, a CEPAL, como você estava dizendo, lançou esta quinta-feira o relatório O Investimento Estrangeiro Direto na América Latina e Caribe 2017. Houve uma queda em 2016 em comparação ao ano anterior. Eu queria que você falasse um pouco sobre o relatório e eu também o do porquê dessa queda.
Bem, o primeiro ponto é que o investimento estrangeiro, como todo investimento, não é a melhor variável para ser estudada cada 12 meses. Você sabe bem que tem processo de investimento que leva muito mais do que a conjuntura determina. Mas eu diria que o que teve foi que das quatro forças que atraem investimento estrangeiro para a América Latina ou para qualquer outra região do mundo, as quatro tiveram fracas este ano. A primeira razão, basicamente, é a procura por recursos naturais. Basicamente, na América Latina, o petróleo, o gás, a mineração, não? E como você bem sabe, os preços estão num ponto bastante baixo. Este ano estão melhorando, mas em 2016 estava muito baixo com comparação ao máximo que tinham chegado. Então, aí estava fraca a força para o investimento em recursos naturais. O segundo ponto é o investimento que vem para os grandes serviços e para os bens de consumo para o mercado interno. Isso é basicamente o investimento, nesse caso, fica muito concentrado nos países maiores, como é o caso do Brasil, do México, da Argentina, da Colômbia e do Peru. Então, o que aconteceu? Essas economias tiveram muito fracas em 2016. Então, aí tem um ponto que leva a que as empresas tenham dúvidas sobre as perspectivas de futuro. Isso enfraqueceu também o investimento. A terceira razão é fazer uma plataforma de exportação, como acontece no México, em Centro-América e no Caribe, no qual você tem uma plataforma de exportação para a América do Norte, e se bem o tipo de câmbio ajudou bastante no ano, as mudanças da estratégia que estão em processo nos Estados Unidos, de alguma maneira, aumentaram a incerteza sobre o futuro desses investimentos. A quarta razão, e não quero ser muito levar muito tempo, a quarta razão é a procura de ativos estratégicos, é a procura de mão de obra de alta qualidade, de centros de pesquisa e desenvolvimento de primeiro nível. Isso acontece na região, mas é insuficiente para uma concorrência forte, por exemplo, com o leste da Ásia, e nem falar com Europa ou Estados Unidos. Então, o ano 16 foi um ano fraco nas quatro forças. Isso não vai continuar necessariamente em 2017, mas a caída se explica por isso. Caída dos preços dos commodities, o mercado interno muito fraco, sobretudo nas economias mais grandes da região, a incerteza sobre o futuro das plataformas de exportação, que eu acho que vai estar mais aclarado uma vez que o NAFTA fique renegociado, e depois o fato que a América Latina não está num bom momento no que tem que ver com ativos estratégicos.
Agora, Wilson, como é que está a situação no Brasil?
Olha, no Brasil, a situação foi, o investimento cresceu 5,7, não? O ingresso foram mais ou menos quase 78 bilhões de dólares. E o ponto que eu acho que é importante aí é que você tem, por um lado, investimentos que vêm por o ingresso da China em algumas áreas importantes, como, por exemplo, na energia. Aí tem prospectos também de investimentos dos chinos mais grandes no futuro. E eu diria que tem uma variável muito importante, que foi a mudança dos créditos entre companhias, que são movimentos de mais curto prazo que respondem muito à dinâmica do mercado financeiro. Então, eu diria, o 16, você se lembra que foi um ano muito ruim para a economia brasileira, o PIB caiu, então eu acho que o fato de ter crescido é uma boa sinal e, por outro lado, eu acho que a indústria automotriz, que sempre é tão reativa ao que está acontecendo com o consumo, o que está acontecendo com o crescimento, a ideia é que o resultado foi que a automotriz cresceu mais de 40% em 2016 com relação a 2015. Então, eu diria, o Brasil foi um dos poucos países da América Latina onde o investimento cresceu em algum setor importante como os automóveis, cresceu de maneira importante também no que tem que ver com energia e alguma infraestrutura, mas o que também teve que foi uma caída em telecomunicações, que eu não daria tanta importância por o fato de que os investimentos em telecomunicações têm muito que ver com as ondas tecnológicas. Então teve um investimento muito forte com o ingresso do 3G em lugares mais atrasados e de telecomunicações 4G no resto do país. Então, telecomunicações não necessariamente têm estabilidade. Eu diria, se vocês contam os países da região, o Brasil está entre os 8 que cresceram.
Agora, então a crise não é um empecilho, não é um problema para esse crescimento?
É um problema porque o patamar não estava muito alto, não? E o outro ponto é que é um problema porque para uma economia do tamanho do Brasil, o montante de investimento, se a economia estivesse crescendo 3, 4%, teria sido muito superior. Não, então o que eu acho por exemplo, o resultado é bom, sobretudo se vocês veem, por exemplo, o que aconteceu com as outras economias grandes da região. A Argentina, o investimento caiu quase 60%, e no caso do México, o investimento no México caiu quase 8% e o investimento no Chile caiu 40%. Então, o mais 5 do Brasil é um bom resultado para a América Latina.
E qual é a previsão da Cepal para 2017?
Bem, a previsão para o conjunto da América Latina, nós estamos pensando que vai estar perto do mesmo nível que em 2016 e ainda pode ser que tenha uma pequena caída, pode ser um 3, 4, 5%. Não? Ou seja, a recuperação da região tem algumas sinais positivas em alguns lados, tem anúncios de investimento mais ou menos fortes, mas hoje, a agosto do ano 2017, eu acho que o que vai acontecer é possivelmente uma pequena caída do investimento para o conjunto do ano. Pode ser melhor o segundo semestre que o primeiro.
Wilson Pérez, especialista econômico da Cepal, muito obrigado pela sua entrevista à ONU News.
Ok, não, muito obrigado a vocês e aqui estamos sempre para qualquer coisa que possamos ajudar para a difusão deste conhecimento sobre, para a sociedade, as empresas e todo mundo que está preocupado com o que vai acontecer com crescimento e emprego. Não? Muito obrigado.